Inovação em tempos de crise e reformulação mundial. Com 6 novos participantes, mais uma dezena de associados, o BRICS, este é o nosso tema, alcançou considerável visibilidade desde sua criação. Será um modelo inovador para uma nova ordem mundial? Mais recentemente, tivemos a cúpula aqui no Rio de Janeiro, com uma declaração conjunta. E por que tem ganhado tanta atenção, e mais especialmente neste momento, tanta crítica do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump? Também nos perguntamos sobre isso, não é? Vamos entender um pouco melhor, né, o que é, o que representa e o que pode significar nessa nova ordem mundial, digamos assim, né, na geopolítica, o BRICS. Nosso convidado, professor doutor Paulo Borba Casella, de Direito Internacional, da Faculdade de Direito da USP, e ele é coordenador do grupo de estudos sobre o BRICS, o G-BRICS da USP. Muito obrigada sempre por sua atenção, viu, professor, para falar de um tema que por si só já é importante, mas ganhou muita visibilidade neste momento, inclusive com essa declaração conjunta. Então, eu começo, vamos voltar um pouquinho no tempo, antes da gente entrar no atual modelo. Como é que começou toda esta história e as transformações pelas quais o BRICS foi passando?
Veja, começa com 4 países, Brasil, Rússia, Índia e China. A partir de 2011 é convidada a África do Sul, e daí passa a ser o BRICS. Ele tem a particularidade de até hoje não é uma organização internacional, mas eles criaram uma organização internacional, o novo Banco de Desenvolvimento, o Banco do BRICS. A partir daí, outros estados foram convidados, mais recentemente a Indonésia, e já tinham sido agregados o Egito, a Etiópia, o Irã, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. Esse conjunto mais a Indonésia, são 11, mais 10 estados parceiros, tem um peso na economia mundial e na população mundial. E a cúpula dos BRICS no Rio de Janeiro parece ter despertado a ira do presidente americano, que chegou a fazer declarações fora de propósito, como dizendo que o BRICS foi criado para enfraquecer os Estados Unidos e para tirar o protagonismo do dólar. Eu diria que o enfraquecimento dos Estados Unidos já acontece por si mesmo, e tirar o protagonismo do dólar, essas atitudes atrabiliárias do governo americano somente contribuem para acelerar que os estados procurem outras moedas para indexação, para fazer a conta do seu comércio internacional. Então, o BRICS, pelo seu próprio peso humano e econômico, tem uma visibilidade, e essa visibilidade parece que foi exacerbada com a declaração da reunião do Rio no começo deste mês.
Professor, sobre a declaração conjunta, então, da cúpula no Rio de Janeiro, há aspectos positivos, há dúvidas em relação às dificuldades, os avanços desse bloco, digamos assim, podemos chamar de bloco, não é? Nessa nova ordem mundial, quais são as fortalezas, quais são ainda as fraquezas, as dificuldades?
Veja, o fato de serem agora mais de 20 estados, claramente aumenta o peso e a visibilidade dos BRICS. Por outro lado, você chegar a uma declaração que é adotada por consenso, ou seja, discute-se até que ninguém tenha objeção àquele tópico específico, demanda muito mais trabalho e muito mais negociação. Acho que houve um trabalho muito competente e dedicado da diplomacia brasileira. Era uma dúzia de diplomatas que estavam diretamente envolvidos do lado brasileiro na negociação dessa declaração do Rio de Janeiro. Então, ter mais estados aumenta o peso, aumenta a visibilidade, aumenta a complexidade. Essa declaração do Rio de Janeiro é interessante comparar como de ano a ano as atas finais, essas declarações finais das reuniões de cúpula, cresceram tanto na extensão, então o número de 126 parágrafos nesta declaração do Rio de Janeiro, como também cresceram no escopo. Então tem mais assuntos que são mencionados. Muitos deles são tradicionais, como insistir na necessidade de reformulação das instituições criadas pós Segunda Guerra Mundial, reforma da ONU e do Conselho de Segurança da ONU, reforma do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. Ao lado desses temas tradicionalmente mencionados, há sempre referências a situações problemáticas ou conflitos em curso. Vários parágrafos criticam os crimes cometidos por Israel na faixa de Gaza, a continuidade da ocupação ilegal da Cisjordânia e a preocupação com o ataque feito por Israel contra o Irã. Por outro lado, a declaração parece que perde o pé na realidade quando deixa de fazer qualquer menção à agressão russa contra a Ucrânia, mas tem um parágrafo criticando a Ucrânia por se defender da Rússia. Aí eles enfraquecem a sua posição.
Perfeito. Agora, professor, quais são os desafios, né, para o futuro, mesmo e considerando essa guerra mundial, por exemplo, essa guerra comercial global que Trump, que o governo Trump resolveu disparar, não é? Esse é uma das dificuldades. Como é que o senhor vê os enfrentamentos? Em que medida o BRICS representa, de fato, uma saída para alguns países, né? E por que o Sul global, autônomo, digamos assim, se realmente é um grande problema para os Estados Unidos, né?
Veja, sem dúvida nenhuma, é importante que o BRICS atue de maneira coesa. Foi positivo que tenha havido manifestações da China apoiando o Brasil quando foi atacado por Trump. Não é só tarifa, na verdade é ameaça de sanções, porque quando o governo americano faz a chantagem com o Brasil de ou livram a cara do Bolsonaro ou nós vamos continuar a fazer, e agora com vários tópicos que foi mandado investigar, desde o PIX até o comércio de produtos falsificados na 25 de março. Então, neste momento, está claro que uma frente coesa, tanto internamente no Brasil, como do Brasil com outros países, é a única resposta possível. Os empresários afetados querem que o governo negocie. O governo mandou ontem uma carta assinada pelo vice-presidente e ministro do Comércio, Geraldo Alckmin, e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, ao governo americano para dizer que estão prontos a negociar. Por outro lado, o presidente americano já disse a repórteres outro dia que não tem intenção de conversar com o Lula por enquanto, talvez mais adiante. Então, quando dois estão num desentendimento, se um dos lados já disse que não quer conversar, não vejo muito como pode ser encaminhada uma negociação. Neste momento, o que seria mais eficaz, na minha opinião, seria o Brasil retaliar com tarifas equivalentes e as empresas americanas e os interesses americanos, estes sim podem pressionar o governo deles lá. Daí pode haver um elemento novo que disponha a atual administração americana a sentar e conversar com o Brasil. Neste momento, correr para pedir, conversem com a gente, já tínhamos mandado uma carta antes, estamos mandando uma outra carta agora, dizendo que estamos dispostos a conversar, eu não creio que terá muito efeito.
Bom, e para concluir, de fato, toda essa pressão e da forma como tem sido feita só fortalece o BRICS. Então, da maneira como é criticado e sem abrir diálogo, só sob pressão, misturando argumentos de diferentes áreas, né, política, ideológica, econômica, enfim, isso só fortalece o BRICS.
Sim, com certeza, porque diante da omissão da União Europeia em vários assuntos, os Estados Unidos trabalhando contra a agenda climática que o Brasil insistiu e conseguiu ver colocados vários parágrafos na declaração do BRICS, claramente pensando na reunião, a COP30 da Conferência sobre o Clima, em novembro, em Belém do Pará.
Sim.
Então, aí é mais um campo onde o BRICS pode marcar posição dentro de um contexto internacional mudando muito rápido e cheio de incertezas como estamos vivendo.
Vamos acompanhar. Professor Paulo Borba Casella, de Direito Internacional da Faculdade de Direito da USP, coordenador do GBRICS, que é o Grupo de Estudos sobre os BRICS da USP. Eu quero agradecer muitíssimo os seus esclarecimentos, professor.
Muito bom trabalhar com você, Roxane. Um bom trabalho e até uma próxima.